Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 6. Deus diz assim: e bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Eu vou ler mais uma vez, e eu leio, e você repete logo em seguida. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Olha só. Será que Deus, quando pronunciou esta promessa, ele estava dizendo apenas de chegadas e partidas físicas abençoadas? Quer dizer, se você pegar um ônibus ou um avião ou um trem para fazer uma viagem, então a sua partida será abençoada e a sua chegada será abençoada. Será que é só isso? Deus se refere somente a isso? Nós vimos sexta-feira que não. Nós vimos que a coisa é muito mais profunda do que parece. Porque quando diz Deus que a sua chegada é abençoada e que a sua partida é abençoada, Deus está anulando qualquer maldição ou palavra de maldição que possa estar agindo sobre a sua vida. Porque se a entrada para a sua vida é bendita, e a saída para a sua vida é bendita, então quero dizer que maldição alguma tem poder para prevalecer contra você. Nenhuma maldição tem poder para permanecer. Tanto que nós vemos na própria palavra, no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 23, a própria palavra de Deus dizendo que contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Quer dizer, contra os benditos do Senhor não há encantamento e nem maldição. Você tem que tomar posse desta palavra na tua vida. Você tem que tomar posse desta quarta bendição. Porque se você tomar posse desta quarta bendição sobre a sua vida, não vai ter maldição que prevaleça. Não vai ter encantamento que tenha poder de atuação sobre a tua vida. Não vai ter palavra de maldição que prosperará no teu caminho, porque você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Você é bendito, bendito e bendita do Senhor. Agora eu pergunto, você quer esta quarta bendição sobre a tua vida? Quer que Deus abençoe a tua entrada e a tua saída? Quer que Deus abençoe a tua chegada e a tua partida? Quer que Deus anule toda maldição que esteja contra a tua vida hoje? Oh, pastor, é o que eu mais quero. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Deus, ele guarda todos aqueles que são benditos na sua presença. Tanto que ele fez esta promessa: bendito serás ao entrardes e bendito serás ao sairdes. E quando Deus faz esta promessa, abençoando tanto as nossas partidas quanto chegadas, abençoando tanto as nossas entradas quanto as nossas saídas. Ele está anulando qualquer atuação de maldição que haja neste percurso intermediário entre a entrada e a saída. Tanto que eu li para você o que diz em Números 23, 23, que sobre Jacó não há encantamento, e sobre Israel não há adivinhação, porque grandes coisas fará o Senhor por eles. Então, toda ação de maldição é anulada da vida da pessoa quando ela tem essa quarta bendição, quando ela é bendita ao entrar e bendita ao sair. Agora, todo aquele que quer viver esta quarta bendição, ele tem que ter em si, tem que ter na sua vida, o ser mais bendito de todos. Não tem como você ter esta quarta bendição, ser bendito ao entrar e bendito ao sair, sem ter dentro de você o ser mais bendito de todos. Pastor, mas qual é o ser mais bendito de todos? Qual é o ser mais bendito de todos? Aquele que foi chamado de bendito desde o ventre da sua mãe. Aquele que teve uma vida bendita e que até na sua morte ele foi bendito. Pastor, quem é este? Eu estou falando do Cristo, eu estou falando de Jesus Cristo. Somente aqueles que têm Jesus dentro de si é que podem viver esta quarta bendição. Porque se você tem o bendito das nações dentro do seu coração, você será bendito como ele é bendito, em nome do Deus Todo-Poderoso. Será que Jesus é mesmo o ser mais bendito que já andou sobre esta terra? Eu digo a você que sim, e provo para você. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 42, quando Jesus ainda era um feto em formação no ventre de Maria, quando Jesus estava se formando no ventre daquela que foi escolhida para gerar o Filho de Deus, Maria foi visitar a Isabel. Isabel era uma mulher de Deus, era casada com um sacerdote, era uma mulher cheia do Espírito de Deus, era uma serva do Deus vivo, e quando ela ouviu a saudação de Maria, está escrito que Isabel, na mesma hora, ela diz: bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, Jesus é bendito desde o ventre. Jesus é chamado de bendito desde o momento em que ele foi concebido no ventre de Maria, porque Maria estava de algumas semanas apenas. Ela estava de algumas semanas no seu ventre do Cristo, do Messias. Então Jesus, desde a sua concepção, ele já era bendito. Ele já era visto como bendito. E a sua vida, durante o decorrer da sua vida, Jesus também foi visto como bendito. O próprio apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, ele começa falando que Jesus era tão bendito, que a sua conduta era única sobre a face desta terra. Jesus era tão bendito ao entrar, tão bendito ao sair, tão bendito no seu comportamento, tão bendito nas suas palavras, tão bendito nas suas atitudes, que João, o apóstolo, O apóstolo do amor, aquele que amava Cristo, ele escreveu que sua conduta era única e ímpar. Veja isto comigo aqui. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. João diz assim: e o Verbo, a gente sabe que o Verbo que João se refere é Jesus, porque ele começa o seu livro, sua epístola, começa o seu evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se faria. E aí João diz aqui no versículo 14: e o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Preste atenção nisso. João está dizendo aqui: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele não está dizendo primogênito do Pai. Ele não está dizendo que a glória de Jesus era semelhante ao primogênito, ao primeiro filho. Mas ele está dizendo: mas vimos a sua glória como a glória do unigênito. Sabe o que é unigênito? Único filho. Unigênito. Quando João está dizendo isso, João está dizendo que a conduta de Jesus era ímpar, que a conduta de Jesus não se assemelha a nenhum homem, a nenhuma mulher. E sabe por quê? Porque a conduta de Jesus era única. Ele era bendito na sua conduta, tanto que a própria multidão que seguia Jesus, que não eram poucas pessoas, davam testemunho desta conduta e diziam que tudo que Jesus fazia era com excelência, que tudo que Jesus fazia era perfeito, pois tudo Jesus fazia muito bem. Meu irmão, Jesus é bendito, não só na sua entrada neste mundo, mas ele é bendito na sua conduta diária. Ou seja, até os 33 anos de idade, antes da sua morte, Jesus jamais pecou, porque ele era bendito e continua bendito, em nome do Deus poderoso. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga: Jesus é bendito. Jesus é bendito quando entrou neste mundo. Bendito é o fruto do teu ventre. Jesus é bendito na sua conduta, porque João diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e até concluindo, né? Cheio de graça e de verdade. Olha só, cheio de graça. Cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus foi bendito na sua conduta. Jesus foi bendito a sua vida inteira. Ah, pastor, mas e a saída de Jesus nesse mundo? Jesus foi bendito também no dia da sua saída. Você sabia disso? Jesus era tão bendito que até a sua morte é bendita. Até a morte de Jesus, até a morte de Jesus. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Jesus estava na sua última semana de vida. Quando então Filipe se aproxima de Jesus e diz: Senhor, há alguns estrangeiros de nacionalidade grega que querem conhecer ao Senhor. Quando Filipe disse isso para Jesus, Jesus olha para Filipe e para os discípulos e diz: está se cumprindo o momento da minha ida. Jesus vê o fato dos estrangeiros virem até ele como cumprimento da profecia. Porque a profecia dizia, Jesus disse: e quando eu for levantado, e ele está falando da morte na cruz, quando eu for levantado, atrairei todos os olhares para mim, não só dos judeus, mas também dos gregos, dos estrangeiros, para que sejam salvos. E Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 23, eu vou ler a partir do versículo 20 para você entender. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha o que Jesus está dizendo: está chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículo de número 27. Agora a minha alma está perturbada. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus sabe que a sua morte se aproxima. Jesus sabe que a sua morte está se aproximando. E Jesus diz: o que direi agora? A minha alma está perturbada. A minha alma está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Olha o que Jesus está dizendo. O que eu vou dizer agora? Eu vou pedir para Deus me livrar? Vou pedir para Deus me livrar desta hora? Mas eu vim para esta hora. Eu vim para isso. Eu vim para morrer pela humanidade. Eu vim para sacrificar a minha vida em favor de muitos. Aí Jesus faz uma oração, versículo 28. E aqui interessante é isso. Até a morte de Jesus é bendita. Até a morte. Até a morte de Jesus é bendita. Você vê que toda morte, ela tem um ar de tristeza, tem um ar de repúdio, tem um ar de luto, mas a morte de Jesus, até a morte dele é bendita, porque diz aqui no versículo 28, Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Já o tenho glorificado, ou seja, na tua vida, já tenho glorificado o meu nome, e agora na tua morte, eu vou glorificar o meu nome novamente. Quer dizer, para Deus, até a morte de Jesus é bendita. Até a morte de Jesus é um momento para glorificar ao nome do Deus bendito. Meu irmão, nesta tarde entenda, nesta manhã entenda, se você tiver Jesus no teu coração, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, porque aquele que é o ser mais bendito de todos estará no seu coração, e Jesus é este ser bendito, e quem tem Jesus tem esta bendição, é bendito ao entrar e é bendito ao sair, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus, porque quem tem Jesus é bendito. Pastor, será mesmo que quem tem Jesus é bendito? Eu já te provei que Jesus é o ser bendito, porque ele é bendito ao entrar, ele é bendito na sua conduta, na sua vida, e ele é bendito até no dia que ele saiu desta terra. Até a sua morte foi bendita. Mas aquele que recebe Jesus, será que realmente ele tem esta bendição? Olha o que Jesus disse na sua última semana de vida. Mateus capítulo 23, versículo 39. Nesta mesma última semana, em que Deus disse: já o tenho glorificado e o glorificarei. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus, ele chora, olhando para Jerusalém. Ele chora. Jesus olha para Jerusalém com os olhos cheios de lágrimas. E ele diz: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintainhos, debaixo de suas asas, e tu não quisestes. E aí Jesus diz: por isso a tua casa ficará deserta, até um dia. Mas até que dia, pastor? Até este dia aqui, ó, versículo 39, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, e eis que a tua casa ficará deserta, até o dia que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Meu irmão, a mesma coisa é na minha e na sua vida. Enquanto a gente recusa Jesus, a casa está vazia. Por isso a maldição entra, por isso a maldição prospera. Mas quando você diz: bendito que vem em nome do Senhor Jesus, o bendito das nações, quando você reconhece Jesus como bendito, então Jesus entra e faz parte da tua vida, e não tem maldição que prevaleça, a não ser a bênção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. E se ainda isso não te convenceu, se isso ainda não é suficiente para convencer você que Jesus traz esta quarta bendição para a sua vida, só para você não ter mais dúvida, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo de número 9. Não existe coincidência no que Jesus diz. Não existe acaso. Tem gente que acha que é acaso. Não existe acaso. Olha o que Jesus disse. Agora é o próprio Cristo falando que ele tem esta bendição para te dar. Olha o que ele diz. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Ele diz: eu sou a porta. E para que serve a porta? Para que serve a porta, gente? Você tem uma porta lá na tua casa para quê? Para entrar e para sair da tua casa, não é? Por que Jesus diz: eu sou a porta? Eu sou a entrada, eu sou a saída. Aí olha o que Jesus completa. Eu sou a porta, e se alguém entrar, bendito serás ao entrardes. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Bendito serás ao sairdes. Entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, quando você deixa Jesus entrar no teu coração, você é bendito ao entrar e bendito ao sair, e não tem maldição que perpetue sobre a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor e se coloque de pé no seu lugar. E se coloque de pé no seu lugar. Porque todo aquele que crê nisso, que acredita neste ensinamento, que abre o coração para receber o bendito das nações, todo aquele que abre o seu coração para receber aquele que é bendito, é tão bendito como o próprio Abraão. Você sabe que de homem, Jesus é o ser mais bendito de todos. Mas de homem, o mais bendito é Abraão. Abraão é visto como o homem mais bendito. Tanto que ele recebeu o título de pai das nações. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, ele disse: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Quer dizer, se você crê em Jesus e crê nessa palavra, se você crê nesta bendição que vem através de Jesus, você é tão bendito quanto o crente Abraão. Você é tão bendito quanto o pai das nações. Tão bendito quanto aquele que foi o primeiro que creu. Que foi o primeiro que acreditou. Então, nesta manhã, escute. Se você quer ser bendito ao entrar, bendito ao sair. Se você quer que Deus anule qualquer maldição que haja sobre a tua vida, sobre a tua família. Qualquer palavra de maldição que foi dita contra você. Se você quer hoje que toda maldição seja anulada, você precisa abrir o teu coração para permitir que Jesus entre na sua vida. Lembro que ele disse em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Ou seja, será bendito ao entrar e bendito ao sair. Será bendito em todo momento na sua vida. Por isso que a pessoa tem que entregar a vida a Jesus. Por isso que a pessoa tem que entregar a vida a Cristo. Por isso que a pessoa tem que abrir o coração para Jesus entrar. E quando Jesus entra na sua vida, não tem maldição que prevaleça. Não tem maldição que permaneça. Pois como está escrito, não se amaldiçoa o que Deus não amaldiçoa. E nem se detesta aquilo que Deus não detesta. Quando você entrega a sua vida a Cristo, não tem maldição que te alcance. Por quê? Porque não se amaldiçoa aquilo que Deus bendisse. E não tem ódio que crie obras contra você. Porque não se detesta aquilo que Deus não detesta. Então você precisa entregar a sua vida a Cristo hoje. Esta quarta bendição depende desta decisão. Esta quarta bendição do Monte Gerizim, ela depende desta entrega de vida a Cristo. Esta entrega de vida a Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero abrir o meu coração para que Jesus entre. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo e quer recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vinde, ó benditos de meu Pai, e possuí a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Isso, venha entregar a sua vida a Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu estou desviado, desviada, afastado, afastada. Se você por algum motivo se afastou de Jesus, saiu da presença de Jesus, se ausentou da presença de Cristo e quer hoje se reconciliar com Ele, quer se reconciliar com Cristo nesta manhã, pastor, eu quero. Eu sinto a necessidade de uma reconciliação com Cristo. Você que tem se sentido um filho pródigo, uma filha pródiga, e quer hoje se reconciliar com o teu Pai Celestial, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Cristo. Pastor, eu quero essa reconciliação. Então vem aqui à frente. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, venha se reconciliar com Cristo. Se você está sem uma igreja para congregar, se você está se sentindo um filho pródigo, pródiga, venha aqui à frente que eu vou orar por você. Agora, se você já está na igreja, mas você tem se sentido fraco, fraca na sua fé, pastor, eu tenho me sentido fraco, fraca na minha fé, você sabe que isto é uma brecha. Esse fato da pessoa estar fraca na sua fé é uma brecha que muitas vezes o inimigo usa para lançar setas. E esta brecha tem que ser fechada. Esta brecha tem que ser fechada hoje, para que toda maldição seja anulada de sobre a sua vida. Por isso, se você tem estado fraco, fraca na sua fé, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vamos fechar esta brecha, para que o inimigo não prevaleça. Para que o inimigo, ele não prevaleça contra você, mas que você alcance o favor de Deus, mas que você alcance a bênção do Senhor sobre a sua vida. A igreja estenda as mãos em direção destas pessoas. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, e eu também vou fazer uma unção especial, para que seja anulada toda maldição de sobre a sua vida. Porque você vai ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Você que está aqui à frente, dobre os seus joelhos comigo, se você assim puder. Você que está recebendo a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoa agora os meus pecados e as minhas falhas. Senhor, me conceda o direito de me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo, e sentir novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Senhor, me abençoe neste instante, conceda a tua graça, a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. E você que quer ter a sua força, a sua fé renovada, ore assim: meu Deus e meu Pai, neste instante, eu quero receber esta bendição, eu quero ser bendito ao entrar e ao sair, mas eu entendi que para isso eu tenho que me fortalecer na tua presença. Tira todo desânimo, toda fraqueza que esteja atrapalhando a minha caminhada contigo. Senhor, renova a minha fé e as minhas forças, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estão diante do teu altar vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Meu Pai, olha para estas pessoas que estão se reconciliando contigo, que estão pedindo perdão dos seus pecados, falhas, erros. Senhor, reconcilia este teu filho, esta tua filha contigo, e restaura as tuas forças, para que eles possam perseverar diante de ti, e assim alcançar a salvação e encontrar a vida eterna. Olha, Senhor, para estes que já estão na tua presença, mas que estão enfrentando uma fase difícil e complicada, uma fase de lutas, de perseguições, de aflições, e que isso tem gerado conflitos, tem gerado preocupações, tem gerado até desânimo, fraqueza na sua fé. E meu Deus, eu quero orar por cada uma destas vidas e pedir que o Senhor venha renovar as forças deste teu filho e as forças desta tua filha. Senhor, estende as tuas mãos e restaura e renova a fé, a força e o ânimo deste teu filho e desta tua filha. Senhor, toca nesta pessoa agora, restaura a fé, restaura as forças, restaura o ânimo, e dá ânimo para esta pessoa perseverar na sua caminhada, para que ela alcance esta quarta bendição, que ela seja bendita ao entrar e bendita ao sair, e que seja anulado hoje de sobre a vida dele, de sobre a vida dela, toda maldição e toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.